Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast, episódiozinho de Cúpula Saga, que fazia muito tempo que a gente não fazia. Meu Deus, que prazerzão estar aqui de novo. Meu nome é André Eugênio, seu host. Estou aqui com
Lucas Dude, senhoras e senhores, finalmente encerrando esse Cúpula Saga que começamos acho que há mais de 2 anos.
Cara,
por aí.
Sim.
Cara, faz uma data e finalmente chegamos nos atuais aqui. Hoje trouxemos dois amigos queridos para falar sobre Berserk, que sem sombra de dúvida, assim, deixou um sentimento de profunda solidão ao terminar o 276, porque eu sei que a partir de agora eu vou ler um capítulo ou dois a cada ano, pelo ritmo que a publicação é feita. E, nossa, mano, eu vou te ser bem sincero que a minha curiosidade de saber o desfecho dessa história só aumentava quanto mais eu lia, sabe?
Eu acho que esse cast, essa Cúpula Saga, né, só não levou tanto tempo quanto a viagem de barco de Guts e companhia, né? E aí, galera, Luiz aqui, tudo bem com vocês?
Nossa, essa durou, bicho.
E eu concordo contigo, Luiz. E Wesley D'Agostinho aqui, Wesley. Eu tenho que dizer, tenho que hablar em espanhol para ler los últimos capítulos.
Teve gente que foi na Deep Web encontrar os últimos capítulos.
Cara, nossa, infelizmente, tá sim. Eu só consegui em espanhol, cara. Eu fui de uns hermanos aí, que um dos hermanos que só conseguiu. Tristeza.
Engraçado que no site super legal, onde eu li a obra pagando corretamente por ela, os últimos 3 capítulos eram em espanhol, então foi muito engraçado, porque tudo era em português, daí chegou num momento assim que...
Dá uma quebra, né?
É, quebrou violentamente. Muito bom.
Cara, sim. Infelizmente eu sofri com isso também, mas em minha defesa, eu só não li até os atuais na versão impressa pela Panini, porque não tem ainda. Então o volume 42, ele tá pra sair ainda, né? Que vai contemplar, se eu entendi bem, vai contemplar exatamente até mais ou menos agora onde tá, porque um volume geralmente tem uns 10, 8, estourando em uns 12 capítulos, né? Então até volumes grandes, já tô falando aqui. E os de Berserk mesmo, se eu não me engano, eles têm uma média de 8 capítulos, acho que até menos, não lembro agora de cabeça. Então daqui a pouco vai sair o 42... E já tem o suficiente pra esse volume 42, só que a gente teve que recorrer aí a interwebs pra encontrar, porque, cara, infelizmente não tá disponível. E, bom, vamos lá, vamos aprofundar, vamos se aventurar, vamos conversar sobre a atualidade agora, né, de Berserk. A gente não vai mais só falar do passado. Posso oficialmente dizer aqui que estou em dia com o Berserk, me orgulho disso, tá? Foi 2 anos, né? Mas me orgulho disso.
O importante é que chegamos, cara.
Chegamos. Inclusive, posso dizer que cheguei primeiro que o Wesley e Dude, senhoras e senhores. Eles começaram, caramba, isso aqui e eu cheguei primeiro.
Era
que
era uma
eles,
corrida?
É,
não era uma corrida.
Também,
Não quer dizer que eu ganhei nada. Só tô dizendo que eu cheguei primeiro que você. Eu soube antes de vocês do que vinha acontecer e eu fiquei chocado porque eu quase dei spoiler pro Dude, a gente se cruzou assim, a gente foi conversar, eu quase dei spoiler pra ele, eu fiquei, caralho, que loucura, mano. Parece que
mas
o jogo virou.
Mas olha só que interessante, a questão é que eu li mais devagar porque eu gosto de apreciar e pensar sobre os capítulos, né?
O André não pensa sobre os capítulos.
O André não pensa.
É que eu sou um degustador, sabe? É porque eu sou muito adepto a tu ler, pensar, interpretar e depois ler o próximo. Geralmente de um capítulo pro outro, às vezes eu volto, releio alguma página, penso. Eu também salvei algumas páginas pra discutir sobre, falar sobre, sabe? Porque eu gosto muito de contemplar, porque as mensagens do Miura, elas são muito profundas e tem páginas muito densas da história que falam muito só a página em si. Mas lendo vários capítulos em sequência de Berserker, eu sinto que tu aproveita bastante a história, só que o fato de tu ler mensalmente... E cada capítulo, ele é denso o suficiente pra tu conseguir extrair muita mensagem dele, tá ligado?
Olha, eu concordo se tu ler e discutir sobre, bicho, mas até hoje minhas experiências de acompanhamento mensal de mangá são frustrantes pra cacete, assim, tipo, eu não lembro de nada, mano.
Eu tenho que concordar. Sério? Com o André, eu sou muito mais total, da vibe, mano, de rushar e até acabar,
rushar,
sabe?
É que não rushar, não rushar no mau sentido,
sim,
né?
Claro.
De, tipo, de ler sequencialmente, né? Tipo,
exato,
vai lendo... Tanto que eu não gosto de ler dois mangás ao mesmo tempo, sabe? Eu tô lendo Berserk agora. Eu tava lendo Boku no Hero. Eu parei de ler Boku no Hero para ficar lendo apenas o Berserk, porque senão meio que... Talvez eu misture um pouco as coisas. Eu faço isso com livros também. Sempre que eu vou ler um livro, eu não consigo ler dois, três livros ao mesmo tempo. Tem gente que faz isso. Mas pra mim não é muito do meu hábito, saca?
Eu faço isso com frequência.
Sério?
Aham.
Uhum. Cara, que interessante.
É até essa questão de esquecer, cara. Eu acho que eu não consigo parar. Por exemplo, vou parar de ler Boku no Hero, por exemplo, são uns 3 meses pra acumular capítulo. Cara, a hora que eu volto a ler, eu falo, cara, o que tava acontecendo? Eu não sei mais o que tá acontecendo, tá ligado?
Cara, sim, eu passo, nossa, muito.
É porque assim, pelo menos na minha visão, né? Se eu tô num ritmo, eu não me esqueço, mas se eu fico muito tempo parado...
É isso aí.
Tá ligado? É essa a questão. Eu acho que a questão
entendi.
É ritmo.
Entendi.
Eu estou cadenciado a cada mês ler o mangá X. E daí eu consigo me lembrar... Porque eu tô no ritmo,
sentido,
entendeu?
Faz sentido, né? Pra mim, até hoje não funcionou o mensal, mas o semanal vai. Semanal, quinzenal, vai. Eu consigo lembrar. Agora o mensal, bicho. Sempre que eu ia ler Shingeki, por exemplo, eu tinha que voltar e ler 1, 2 capítulos antes pra lembrar. Tá, peraí, o que tá rolando mesmo?
Daí a culpa já não é do mangá, né? É do autor mesmo.
Eu acho complicado que quando a obra tem uma frequência de saída boa, sabe? Tipo, ah, não, sai todo mês, de vez em quando tem uma pausa de um mês, sabe? Beleza. Mas tem mangá tipo Sono Bisque Doll, que lança capítulo, tipo, uma semana assim, outra semana assim, aí para 3 semanas. Aí sai um capítulo, para mais 2 semanas. Aí sai mais 2 capítulos, para mais 1 mês. Porra, é foda pra caramba.
Quebra realmente justamente o que o Dude falou sobre ritmo, né? E, bom, sobre ritmo, Berserk não é um campeão aqui, né? Não é a melhor exemplo que nós temos. É, bom, com todo respeito, né, ao Miura, eu sei que foi por questões de saúde, né, não foi por preguiças pura e simplesmente que ele decidiu escrever com tantos hiatos, né. Então todo mundo aqui já sabe, a gente já falou repetidas vezes ao longo desse Cúpula Saga que o Miura é um cara que ele pesquisa muito, ele tenta embasar muito as coisas que ele fazia, então é natural que ele demorasse. Bom, temos a obra-prima que é inquestionavelmente bom demais, né? Tenho minhas críticas a essa parte, vou chegar lá, imagino que vocês tenham alguma coisa também, porque Berserk muda bastante desse ponto em diante. Já entrando no cast aqui, pra gente não prolongar muito, a gente finalizou mais ou menos pelo capítulo 308, o último Cúpula Saga, que foi com o surgimento de Falconia. Aquela cidade maluca que o Griffith tira do nada lá, né? No finalzinho lá do arco do Falcão Milenar. E nesse momento rola aquele tal daquele... Foi nesse momento, né, que teve aquele vento maluco que começou a mudar as coisas.
Que quebrou
tudo,
o véu,
né,
da realidade.
É, começou a misturar as paradas tudo. E nesse momento a gente inicia o que a Wiki aqui tá chamando, né, de Arco Fantasia. Que é quando a gente começa a ter, de fato, um mundo onde não é mais um caso excepcional eu cruzar com uma criatura mágica ou ver uma entidade, um monstro, alguma coisa do tipo, como era, pô, principalmente numa Golden Age da vida, né, que, pô, quando a gente viu Zod, a gente ficou, caralho, que porra é essa, vai ter esse tipo de coisa em Berserk? Pouco mais pra frente, lá, o Lost Children, quando a gente vê as crianças que viraram elfos, não sei o que, coisa arada, a gente começa a ter contato com esse misticismo, mas agora, do capítulo 308, do volume 35 em diante, a gente vê um mundo de Berserk bem diferente. E eu queria jogar já pra ti, Dude, que eu sei que tu é um cara que pegou agora isso, né? Então tu não tava em dia com Berserk, junto comigo, né? Mas eu queria te ouvir, cara. Como que foi pra ti ter contato agora com esse mundo diferente, com a introdução principalmente daquele arco do Deus do Mar ali, que já é um negócio super lúdico, super diferente do que a gente vinha vendo em Berserk. Quase uma vibe meio fantasia-aventura, né? Um negócio... qual vai ser a aventura? Qual vai ser o arco de One Piece dessa vez? Ah, dessa vez a gente vai lutar com o Deus do Mar. Daqui a pouco vai ser um dragão, sei lá. Eu senti um pouco dessa vibe, mas eu queria te ouvir, cara. Conta pra gente.
Quando eu comecei a ler essa parte sobre a Falcônia e a gente conhecendo a cidade em si, antes de falar da ilha, eu queria falar um pouco sobre o conhecer mais Falcônia ali no começo. Meio que é um pouco difícil tu crer, apesar que o Miura ele faz isso muito bem, a construção da cidade, né? A gente geralmente não tá muito conectado com essa parada de construção civil dentro do Berserker. E quando nasce uma cidade perfeita do nada, assim, é um pouco... É difícil tu comprar muito essa ideia, sabe? Eu acho que tem que ter uma suspensão de crença um pouco maior, né? Criaturas malucas com habilidades malucas, tu consegue crer porque isso tá sendo rebatido na série o tempo inteiro. Só que a questão da cidade de Falcônia e toda aquela construção perfeita, pra mim foi um pouco de problema, mas eu acabei relevando com o tempo, né? Só queria deixar isso bem claro, que não foi de total agrado da minha pessoa, sabe? Eu acho que eu devo ter comentado isso no cast passado, que tipo, uma cidade perfeita do nada, às vezes atrapalha um pouco a minha consciência.
Ah, sim,
né? O Griffith tem o mod criativo do Minecraft, o cara botou ali os blocos e surgiu tudo perfeitamente, sabe? Até os falcão certinho.
É que a mão de Deus, né? A mão de Deus, os dedos de Deus, é uma mão de pedreiro, tá ligado? Então eles pegaram e levantaram, mano. Só levantou o negócio. Dizem que era uma cidade adormecida embaixo da capital, isso. Etc.
Eu senti uma vibe meio Atlântida. Atlântida, como é que é? Aquela cidade perdida?
Aquele filme da
eu
Disney lá,
eu senti essa,
né?
Vibe. Eu senti... Não, porra, tem a lenda mesmo. Claro que o filme da Disney faz referência, né? Mas perfeito,
sim,
é isso aí.
Sim,
então,
sim.
Tipo, ele... Meio que usou isso como uma referência pra dizer que, tipo, Griffith é tão foda que ele tá trazendo aí uma cidade, tipo, perdida, que tá no conhecimento geral das pessoas, mas que pra gente como leitores não tinha sido introduzida. Vai, foi um negócio bem do nada, né? Mas tem aquele personagem falando, ó, tem a cidade, não lembro. Eu lembro que eu critiquei isso no último finalzinho do último cast. Mas enfim, eu tô com o Dude, mas e aí, Dude?
Agora sobre a ilha, eu acho interessante falar que foi uma aventura que eu achei um pouco padrão, sabe? Eu acho que foi mais uma aventura de Berserker, só que sem o véu, né? Eu acho que a questão da diferença agora é que as criaturas, elas estão muito mais expostas, né? Elas tomaram conta de uma ilha, por exemplo, né? Eu acho que esse arco serviu muito pra mostrar pra gente o jeito e o estado que o mundo está agora, né? Que qualquer tipo de cidade ou civilização, ou qualquer local pode haver essas criaturas, e essas criaturas dominam territórios, né? Eu acho que é um arco bem interessante e me surpreendeu o fato de ter adicionado a temática de sereias, né, nesse Dark Fantasy. Eu não tava esperando nem um pouco isso, né? Só que eu acho interessante a ideia de tu trazer criaturas diferentes pra PT principal do Guts. Até porque tu provavelmente, né, num final catastrófico vai ter uma grande guerra e vão ser raças, ou os demônios, contra outras raças, né? De fantasia, né? Então, a gente já tem elfos, a gente já tem sereias, né? Pode ser que venham mais raças se juntar à PT do Guts pra lutar nessa guerra final. Mas eu achei bem interessante. E, ao mesmo tempo, eu gostei muito por causa que esse arco em específico, ele traz à tona uma evolução individual dos personagens também, né? Porque a gente não viu uma evolução individual dos personagens tão abruptamente há muito tempo, né? Porque teve toda aquela questão do arco de Falcone e tudo mais, né? E eu gostei que a questão da magia foi muito mais explorada nesse arco, né? Acho que as decisões finais não foram a força da armadura e a porradaria do Guts que resolveu ajudar, né? No final foi muito a questão da magia das duas magas da PT. E eu acho que é interessante ressaltar que eu gosto quando o brilhantismo da resolução do arco não fica só com o Guts. Fica com os personagens, sabe? Eu acho que é muito importante isso, porque faz a tua história ela não ficar dependendo única e exclusivamente do teu protagonista fazer alguma coisa, né? Tu fica contando com os outros personagens também.
Eu não sei o que vocês acham, mas eu, como acompanhei na época, se tem uns personagens que eu odeio muito nesse começo de arco são aqueles piratas, velho. Como eu odeio esses personagens, cara.
Aqueles piratas são Zé demais, mano.
Na época que tava lançando os capítulos, né, eles tinham umas pausas enormes, e tinha muito capítulo que não terminava com, tipo, próximo capítulo sai tanto, sabe? O capítulo terminava com um até mais. Você falou assim, como assim até mais? Quando é que vai sair o capítulo? Eu quero saber o que vai acontecer.
E tudo que tu ganhou foi a aventura do pirata do dia.
E cara, e era muito... Eu odiava aqueles personagens, cara. Eu falava, porra, pirata, morre de uma vez, cara, desaparece. Ninguém gosta de você, mano, sai daqui. É, aí quando essa parte do Deus do Mar acaba, é até um alívio, assim, sabe? Foi, acho que todo mundo que tava acompanhando se sentiu aliviado.
Sim. Ah, quando o Guts mata o Deus do Mar, todo mundo fica feliz, mas não é pela vitória dele, é porque acabou, velho. Porque acabou. Sem maldade, esse é o meu pensamento sobre esse arco. Eu gosto bastante... Não vou dizer isso aí. Gostar é uma palavra forte. Mas eu lembro que eu parei de ler Berserker nessa época. Eu tava lendo, cheguei nesse arco, tava quase nos atuais, e daí eu tipo, nossa, cara, que piratas cansados. Ah, não consigo mais ler isso, velho. Pelo amor de Deus. Vou deixar acumular um pouco de capítulo, porque senão eu só vou ler e só vai ter isso, então eu queria já que passasse pra eu poder já ir pro próximo arco depois seguido, sabe? Era mais...
Sabe o que eu acho que o Miura queria fazer? Queria fazer uma pegada àqueles piratas do Piratas do Caribe, que é aquele filme da Disney lá de 2008, sei lá. Porque tem uns piratas bem engraçadões daquele estilo, cara. É, tipo, Davy Jones, e tem uns outros filmes que tem outros piratas, tipo, com essa mesma vibe de arrogância, essa prepotência que aquele pirata tinha. Só que o problema é que, cara, ficou muito xarope, sabe? Não ficou um personagem interessante, ficou um personagem arrogante e fraco, sabe? Sem motivação nenhuma. Os barcos subindo, nadando na ilha por causa dos tentáculos, tipo, umas paradas muito bizarramente trash. Parecia literalmente o monstro do dia, sabe? Tipo, era um Sim. personagem que tava ali só pro Guts bater. Aí veio o Deus do Mar lá na ilha, que, sei lá, não teve muito significado na parada, né? Eu acho que foi mais um... Cara, me vi a analogia perfeita. Parece que foi um arco da Ilha dos Tristões de One Piece, que só serviu pros personagens se mostrarem mais fortes, tá ligado?
Só pra gente porque,
mano,
os
vilões
deles.
São muito Zé, mano. Muito Zé, muito Zé.
Cara, porra, eu compartilho muito do sentimento de vocês, tá, gente? Porque, assim, a gente vinha fazendo o Cúpula Saga num ritmo mais consistente do que a gente apresentou agora nesse final. Porque a gente tava fazendo de 3 em 3 meses, alguma coisa assim. A gente já fez uns 4 episódios, esse aqui é o 5º, se eu não tô enganado. Então, ou até 6º, tá? E a gente vinha num ritmo, como o próprio Dude falou. Só que esse, cara... Em especial, a gente ficou, pô, mais de meio ano sem conversar sobre Berserk. Então, quando eu voltei a consumir e caí no arco do Deus do Mar, eu fiquei ok, pelo menos eu estou tendo um contato de novo com esses personagens que eu gosto, com essa história que eu sei que tem algo muito grandioso e muito da hora por trás e tem muitas coisas que são do meu interesse. Então, por conta disso... Eu não vou ser tão cruel e dizer que, ah, é um arco horrível e tal, não. Mas, cara, eu acho que o Miura, a partir daqui, ele... Eu já critiquei isso no passado, mas eu acho que ele erra mais no timing cômico dele. Eu acho que ele começa a forçar um pouco a barra mesmo. Esse grupo de piratas é um exemplo, mas mais pra frente a gente... Eu com certeza vou voltar pra esse ponto, eu acredito, mas... Cara, o Puck... O Isidro, eu acho que eles são elevados a uma potência de... Tipo, exponencial mesmo. Não foi suave essa introdução da comédia. Eu vou chamar de comédia, assim. Porque eu acho que ela destoa muito dos temas de Berserk. Ela destoa muito da narrativa de Berserk. Nunca gostei das piadas de quebrar a quarta parede ali, né? Tipo, os caras falam uma parada, ah, isso parece com aquele monstro que a gente viu no passado. E aparece o Punk falando, é, isso foi no volume 21. Tipo, porra, é estranho, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa em Berserker porque eu, André, acho que não casa com o tema da história, sabe? Eu realmente não gosto. E eu acho que esse arco do Deus do Mar, ele foi um suprassumo disso. Os piratas são insuportáveis, velho, sério.
Eu acho que ele fica evidente que além dos piratas, do Puck e do Isidro, tem o Magnífico lá, que é o irmão da Farnese, que serve pra isso. Eles adicionam a Isma, que o Miura fez ela ser meio bobona pra ela ficar impressionada com tudo e tal. E ela entra nas piras do Isidro também.
Exatamente. Então, tipo, a gente tem os piratas fazendo piadinha, a gente tem o irmão da Farnese, a gente tem o Isidro, a gente tem o Puck, a gente tem a própria Isma, né? Essa menina cabeça de vento que toda cena que ela tá... a piada do momento é, ela não vai entender e ela vai reagir normalmente à coisa. Tipo assim, ah, acontece um bagulho bizarro, todo mundo se impressiona, mas ela não, ela fica feliz, porque, tipo, pra ela é tudo novidade, ela tá ok. Então, meio que essa é a piada constante da personagem, então ficou repetitivo, saca? Ficou repetitivo. Porém, entretanto, todavia, eu gostei de ver mais uma referência óbvia aqui à cultura pop, vamos chamar assim, né, que é o Cthulhu, né, porra, é um Cthulhu esse deus do mar, né, a gente vê o Cthulhu em diversas outras mídias aí já, e eu gostei da maneira como eles lutaram contra, porque acho que foi o Dude que falou que gostou de como a magia foi introduzida nesse arco e os personagens secundários foram essenciais pra resolução do problema, não foi só o Guts resolvendo, então se não fosse a Shirk ali...
A Farnese principalmente...
A Farnese, cara, ela tem um desenvolvimento muito foda ali, cara. Eu me arrepiei todo. A hora que ela fala, tipo, ah, eu vou poder ser o escudo dos meus amigos, dos meus companheiros, porque era o que ela mais queria desde que ela fez a virada de chave dela, alguns capítulos atrás, volumes atrás. Cara, eu me arrepiei nessa hora porque ela fez ali a magia doida do caramba e protegeu todo mundo. E aí a gente ficou, caramba, cara, que bom ver esse arco de evolução dessa personagem, porque já falamos isso no passado aqui, mas, cara, ela é uma das personagens mais bem desenvolvidas, ou pelo menos que, personagens secundárias que mais ganham esses toques de, olha só, ela era assim, agora ela é assado, né? Tipo, ela tá melhorando. Sim. Então eu gosto disso pra caramba, cara, no arco de desenvolvimento dessa personagem, e esse arco, por mais que tenha sido esquisito, ele manda bem nisso.
Dando a minha opinião melhor, assim, sobre o arco da ilha no geral, quando começou eu imaginei que ia ser uma coisa bem, como tu falou, bem Cthulhu, bem dark, bem etc. E como tu mesmo falou, o humor dá uma estragada nisso. Eu acho que tira o clima, porque, poxa, como tu falou, claramente Cthulhu. Mas eu gostei muito, por exemplo, do coração dele, o coração, as batidas do coração, o negócio. Eu acho, pô, um tema pô, bem interessante e tudo mais. Mas vocês não acharam que o design das criaturas, dos tentáculos lá, não era muito zoado? Eu achei...
Cara, sim, parecia...
Cara, é muito bizarro, na verdade.
É, mas... Acho que todo mundo sabe o que parecia, né?
É, sim. Só que não...
Mas eu acho que o Miller deve ter feito de propósito, cara. Parecia, tipo... Tu olhava pro tentáculo, te dava uma sensação estranha, porque... Parecia uma mistura de tentáculo com órgão reprodutor, se vocês me entendem bem.
sim. Era aí que eu queria chegar, um negócio esquisito.
Cara, não tá legal, sabe? Eu acho que se ele tivesse puxado mais pra um lado demoníaco dos demônios, assim, tipo, puxado mais uma características mais amedrontadora.
Mas ficou nojentão, né? Vamos cair na real aqui.
Mas o problema é que, André, mano, é um plus, porque, tipo, tem piratas idiotas retardados e mais esses tentáculos que parecem órgãos reprodutores e, mano, é uma combinação que...
Parece uma comédia, né? Um negócio estranho, né? Tipo aquele filme Festa das Salsichas, sabe? Uma parada
assim. Isso. Só que eles não parecem, tipo, muito amedrontadores, sabe? Esse é o problema. Eu olhava pra eles e não achava eles, tipo... Achava bizarro,
aqueles
mas
piratas
é, tipo...
lá...
Eu achava meio asqueroso, assim,
é, assim,
lá.
Por favor, não toque em mim, mas não tipo, ah, eles vão me destruir, vão me matar, entendeu?
Justo. Realmente, nisso tem razão.
Até, eu tenho certeza que eu já elogiei isso em outras partes, mas eu gosto muito. Você comentou até da magia da Farnese, né? Que ela usa a magia dos quatro pontos cardinais, acho que é isso que eles chamam. Que, cara, as páginas duplas dessa parte também são fantásticas, cara. E tem até uma parte que não é página dupla, mas eu gosto muito, que é são três páginas ali da hora que o Guts consegue cortar o coração do Deus do Mar. E aí fica tudo escuro e tem só uma página preta, só com, tipo, o rosto e um dos braços do Guts aparecendo, sabe? Que ele tá sem sentido nenhum, ele não tá escutando, não tá vendo. E daí, duas páginas depois, ele é guiado, né, pra cortar o lugar lá, pra ele poder sair. E daí aparece as sereias puxando ele pra fora do corpo do Deus do Mar. E, tipo, tá toda aquela escuridão em volta dele e a luz vindo com as sereias, tá ligado? Eu acho muito da hora.
Sim. É, uma coisa que o arco da fantasia agora, né, tá fazendo muito bem, na minha opinião... São justamente essas páginas duplas, vamos chamar assim. Cara, tá me impressionando, tá? Tá me impressionando demais.
Eu acho legal também ressaltar que essa questão de sempre, quando o Guts tá envolvido em escuridão, sempre aparece uma luz, né, velho? Não sei se é uma percepção um pouco minha, sabe? Tipo, por onde ele passa, a jornada dele é sempre escuridão, trevas. E quando ele chega no fundo do poço, alguma coisa irradia ele pra salvar ele, sabe? acho que vai muito de encontro, que a gente vai falar disso ao longo do cast, sobre o destino, né? Parece que o destino não deixa ele morrer. O destino tem, sempre traz alguma coisa pra salvar ele, porque parece que ele tem uma missão maior, né? Por mais que, mano, ele esteja no fundo do poço, cara, lutando com o inacreditável, ele tira a força de não sei de onde pra ganhar essa luta, e quando ele vai morrer, alguma coisa acontece no mundo que salva ele.
Como se o mundo se adequasse pra ele ficar vivo, né?
Tipo, exatamente.
As coisas, ele realmente precisa ficar, né? Sei lá.
As coisas se encaixam pra ele ficar vivo a todo momento. Isso é muito, muito interessante.
Isso, é, exatamente. É um jeito que convence, até porque, vamos lá, convenhamos. Pauta de destino em Berserk está presente desde o começo, né? Então, porra, alguém criticar isso agora seria meio incoerência, né? Porque, pô, tá lá o tempo inteiro. Você pode não gostar, eu acho isso justo, né? Beleza, tudo bem. Mas é um dos temas principais da história. Então, você ler Berserk e não gostar desse flerte com essa possibilidade de existir um destino cravado, ou de discutir isso, né? Pô, será que tem mesmo um destino ou será que não tem? Porque essa é uma discussão que sai de Berserk, né, gente? É uma discussão que entra nas nossas vidas de verdade, né? Tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Não, é o meu destino fazer isso, eu tenho que fazer isso. Tem gente que age dessa forma. Eu tô dizendo que tá errado, tô dizendo que tá certo, não tô entrando nesse mérito. Mas o fato é que é um debate filosófico, vamos chamar assim, que acontece na vida real. Então, é o Berserk falando com temas da vida real. Se você leu o Berserk até aqui e não conseguiu aceitar isso ainda dessa história, cara, você não vai ter uma experiência boa. Com certeza você não vai ter, porque isso volta e meia acontece e o Miura vai dar um jeito de entrelaçar as coisas. Então, por exemplo, tudo bem que avançando até um pouco agora na história, a gente tem um mini flashback do Guts no passado, que é aquele flashback de quando ele foi pego, ele ficou numa prisão e já teve um contato com uma fadinha pequenininha, numa plantinha. Então, tudo bem que foi um flashback, ele botou agora, foi um negócio que aconteceu durante a Golden Age, tu já se pergunta, pô, mas tá explicando só agora, mas cara...
Isso aí foi na época que o filme tava pra ser lançado, e daí lançou esses três capítulos pra meio que fazer uma divulgação do filme.
Legal, pra remeter a Golden Age.
Remeter a Golden Age, porque foi lançado o filme em 2014, não vou lembrar direito.
Perfeito, aquela trilogia, né?
É, no ano de lançamento foi contado esse pequeno trecho da história do Guts que não tinha sido contado antes. Eu acho interessante tu ter comentado isso, porque eu pensei a mesma coisa. Eu pensei que a fada tava ali justamente pra ele não morrer no combate. Curar as feridas dele, porque ele precisava levar o Berrylite até o Guts. O que tinha que levar, conhecer o Grift. Isso ainda alimenta ainda mais essa parada de destino. Uhum. E totalmente canônico, cara. Eu acho que aquilo ali não é, tipo, um spin-off pra contar. Eu acho que realmente o Miura trouxe isso aí de novo, né? Porque é uma característica, né? O destino salvando o Guts está presente na obra. E eu acho que é uma história bem simples, aqueles três capítulos, mas que acho que alimenta ainda mais essa questão de destino e mostra um pouco mais sobre o inacreditável chegando até o Guts, né?
É como pra mim se o próprio destino fosse quase um personagem, sabe? Que tá ali guiando o Guts nessa jornada.
É até... É engraçado, mas é... Na época que saiu, o pessoal tinha até interpretado como meio que um descanso pro Miura esses três capítulos. Porque ele saiu de toda aquela ambientação obscura, bizarra, né? E foi pra uma coisa mais... Saiu de todas aquelas páginas escuras inteiras, né? Tipo, ainda é detalhado, é bonito. Mas é uma temática bem mais tranquila pra ele trabalhar, né? E esses três capítulos, eles saíram em sequência, né? Foram três edições da revista que saíram com o capítulo de Berserk sem pausa.
Sobre isso também que falaram da arte, agora que tem muito mais seres místicos e muito mais coisa, eu sinto que a arte vai ficando cada vez mais complicada, sabe? Pelo fato
Nossa,
de ser...
bastante.
É, tipo, pelo fato de construções e são muitos, tipo, monstros, são muitas criaturas mágicas. Então eu sinto que cada capítulo vai ficando cada vez mais difícil de ser desenhado. Acho que esse também entendo que tenha
sido... Como se estivesse cavando o próprio desafio dele, né, cara?
Nossa, aí eu começo a ficar cada vez mais, tipo, impressionado com todos os desenhos. É, eu lembro daquela época que lançou aquela imagem, aquela de quando entra no... Na fantasia, que tem aquele dragão em cima de uma torre, muito bonito, sabe? E eu sinto que a partir de agora tem cada vez mais páginas assim, sabe? Eu sinto que tá no ápice de questão de arte, assim.
O que eu acho legal nesse flashbackzinho curto aí da fadinha é que ele termina com o Guts mesmo se perguntando, né? Que ele não sabe se aquilo tinha sido só um sonho, né? Só uma alucinação na cabeça dele, ou se realmente tinha acontecido. Ele realmente tinha visto uma fada, tinha sido ajudado por uma fada.
E faz sentido ele ter esse tipo de reflexão, porque até naquela época... A gente não tava no mundo da fantasia, né? Então, era mais esquisito. Primeiro contato do Guts com o Fantástico foi no contra o Zod, né? Naquele momento onde, enfim, muita gente morre e o bagulho engrossa lá, né? Naquela caverna. Mas eu também gosto de como o Miura foi capaz de ir construindo isso lentamente, sabe? Eu gosto muito disso, eu admiro muito... O fato de, tipo, não ter sido, sei lá, acabou Golden Age, mundo de fantasia, sabe? Tipo, acabou, muda totalmente.
Muito paciente, uma escrita muito paciente, né, cara? Eu acho que isso é muito importante.
Exato, ele vai cadenciando, cara, introduzindo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e sempre conectando com alguma parada do Griffith, né? Sempre tem alguma coisa a ver com o que o Griffith tá fazendo, porque até esse arco da fantasia, cara... Todos eles até agora meio que já fazem um pouco disso, mas esse aqui em especial, tá muito claro que o Miura, ele quer te deixar um tanto quanto confuso com as intenções do Griffith, e principalmente com a reflexão de, tá, afinal, esse cara é um pau no cu ou não é? Né? Porque ele traz vários exemplos de que, cara, se fosse uma história contada do ponto de vista do Griffith, com exceção do Eclipse, o lance da casca, aquela coisa toda... Tipo, esquece Golden Age e olha dali pra frente, sei lá. Ele tá sendo um grande benfeitor pra aquele mundo, né? Se tu parar pra pensar. Porque ele tá unificando humanos com demônios. Ele tá, enfim, tudo bem que através de combates, através de massacres, né? Mas ele tá, de alguma forma, ele não tá fazendo o mal em si. Não que a gente saiba, pelo menos, até agora. Não teve nada explícito, não teve nada que deixou claro assim, ó, esse cara... Na verdade, tá manipulando todo mundo. Daqui a pouco vai ter o Eclipse 2 e ele vai virar o Exódia. Não.
Nossa, Eclipse 2.
Não acho. Tipo, não tem nada que tá dizendo que vai pra esse lado. Apesar de, sempre que ele tá nas páginas, tu tá se folheando e tem ele na página, tu fica pensando, tu torce o nariz agora, né? Tu fica, não, peraí. Deve ter uma segunda intenção aqui atrás. Mas será que tem? Eu gosto dessa brincadeira que o Miura faz, e eu acho que nesse arco da fantasia isso tá gritando, cara, tipo assim, até por causa da brincadeira que o Dude falou, de que o Guts tá sempre envolto nas trevas, e sempre que tem o Griffith é aquela luz, é aquela coisa que supostamente é boa, é as pessoas admirando e elogiando ele, sabe, então sei lá.
É, mas tem uma frase muito legal que quanto maior a luz, maior a sombra, velho, essa é a questão. Até a própria cidade tem aquele canto obscuro onde as criaturas ficam duelando entre si porque elas têm sede de sangue, né? Eu acho que essa unificação de bem e mal pra manter a paz pode ser algo bom. Pode ser que o Griffith tenha boas intenções, de que ele entendeu que ele tem que unificar tudo pra conseguir trazer essa paz que ele queria, de unificar os reinos na época que ele era uma pessoa normal, né? Só que ao mesmo tempo, tu fica com aquele sentimento de tipo, mano, esse cara... Me cheira estranho, sabe? Não pode ser toda essa luz. E daí eu paro pra pensar, se ele tiver todas as boas intenções, sabe, do mundo, né? De querer unificar os povos, dizimar os demônios que estão atormentando os territórios humanos e tal. Isso aí paga o que ele fez com os companheiros dele? Será que o Guts vai perdoar? Será que merece perdão? Sabe, é uma parada assim, né? Falando dos personagens, né? E é muito legal o Miura trazer isso à tona, sabe? Será que uma vida de ajuda a uma população como a de Falconia cobriria os erros dele? Né? É um debate muito interessante. E eu queria ressaltar aqui, cara, que tem um capítulo, mano, assim, aqui, mano, foi o capítulo mais foda, assim, que eu li de Berserker, que foi o capítulo que eles falaram sobre, única e exclusivamente sobre política, né? Que é o capítulo que eles estão com... O que o Griffith tá sentado, aí tem a princesa e os conselheiros do Griffith, né? E eles discutindo sobre o que fazer com Falconia, e a princesa queria fazer um orfanato. né? E os conselheiros vão contra, porque isso é muita despesa e tal. E o Griffith fala que para sobrevivermos, devemos prosperar, né? Ou seja, ele tem a noção que ele precisa investir em educação para o povo humano prosperar, sabe? E daí, nesse momento que tu lê isso aqui, tu fica indignado, mano, esse cara é full do bem ou eu tô louco? Porque um vilão não pensaria nisso, né? Um vilão, mano, ele focaria, não, precisamos focar nossos recursos em exércitos, conquistas, não sei o quê. Mas ele tá focado na questão de construir a sociedade em volta de Falconia com maestria. Então, pra a Falconia prosperar, ele precisa fazer o povo novo que tá vindo ter onde, tipo, tirar essa riqueza de saber as coisas, ser um ferreiro, ser um construtor, né? Saber ler e escrever, sabe? Eu acho isso muito, tipo, muito foda, porque te confunde, sabe? Ele tem atitude de vilão, só que ao mesmo tempo tu vê que ele quer que o povo dele prospere, né? E aí tu fica confuso, e é gostoso ficar confuso, porque tu tenta entender os trejeitos do personagem, né? Tu percebe que é uma parada que eu tava conversando até com o André, ele é o Simba do Mag. Tipo, ele não é bem nem mal, ele tem o interesse dele, e ele, tipo, tem coisas boas, mas as coisas ruins que ele faz, na verdade, é pra o interesse bom dele.
É quase como se fosse um anti-herói, talvez.
Exatamente, exatamente.
Até isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça quando eu li essa parte, né? Porque tem toda essa questão do Griffith parecer ser muito bonzinho. Mas uma coisa que sempre ficou na minha cabeça é que quando o vento soprou sobre o mundo, os outros quatro mãos de Deus vieram pro mundo também. Agora, ele tá fazendo alguma coisa porque ele quer ou porque tem alguma coisa planejada lá na frente pra acontecer?
É, eu encaro que uma possibilidade até, né? Ele quer acabar com os mãos de Deus. Por que não? Trazendo eles pro mundo, tornando eles palpáveis, é um jeito de ele mesmo se tornar o grande mão de Deus, entendeu?
Talvez. Caramba, velho. Nossa, que ambicioso.
O cara será Deus, não vai mais ser a mão.
É, exato. Não vai ser uma mão, vai ser só ele, né? Então, ele é muito ambicioso, ele não quer mais ter um reino, ele quer ter tudo, né? Só que aí concordo com o Dude que levanta essa discussão. Até que ponto?
É, e lembrando que o Guts fala exatamente isso, ele diz, ah, ele quer um lugar, um reino pra governar, mas o Falcão, ele quer voar cada vez mais alto, então ele quer ir...
É, ele nunca tá satisfeito, né?
Exatamente. Lembrando,
ele quer dominar o reino humano e o reino... da fantasia, o reino espiritual.
O tudo, ele quer controlar tudo, né? Esse é o ponto. Ele quer ser literalmente Deus nesse sentido, controlar absolutamente tudo.
A ganância.
É, um pouco ganancioso. Mas assim, ó, primeiro, quando eu vejo o Griffith assim na cena do mangá, eu só penso gostosa. Segundo, tu falou sobre, tipo, se os fins justificam...
Pô, parece que ele tá sempre de batom, né, mano? É. Fala a verdade.
Sim, sim.
Aquela boca carne... Enfim.
Não, o cara é muito, muito, muito bonito.
Tem aquela cena do... Se lembra quando ele sonha do passado, que ele vê o castelo e ele vê, tipo, uma ponte de corpos pelo caminho, sabe? É bem isso. Acho que simboliza tudo isso que tu falou, assim, sabe? Tipo, talvez é até o fim dele, o que ele quer alcançar seja algo positivo. Mas ele vai, tipo... matar, fazer muita merda no caminho até chegar no que ele quer. E daí tu fica pensando, ah, beleza, nossa, agora ele criou um reino unificado, uniu todas as tribos, é o Norvana, o caralho A4. E daí, agora, o que que justifica o eclipse? Justifica tudo que aconteceu? Justifica tudo? É um pensamento que
é discutível,
pode ser
discutível.
Bem dividível. Tipo, se a gente chegasse lá, a gente ia ter que discutir isso, se valeu a pena ou não. Eu aposto que teria gente defendendo o Griffith, como já defendem.
Sim.
E coisas desse tipo.
É, essa reflexão é muito importante, cara, porque ela levanta essa pauta que é complicada, né? Tipo, a gente tava falando sobre Duna ontem, lembra, Dude, Wesley? Que o cara escolhe o caminho menos pior. E aí, será que não é o caso do Griffith, sabe? Tipo, é por isso que eu acho que existe, sim, uma margem para as pessoas defenderem o ideal dele, talvez. Mas, obviamente, aqui eu acho que cá entre nós, ninguém defende a questão moral da coisa, eu acredito, né? De ter sacrificado seus companheiros, né? Então, que é uma atitude que, principalmente numa história contada do ponto de vista do Guts, é inadmissível, né? Não tem como você olhar isso e achar... ok, ficar feliz, né, bater palma pro que o Griffith fez, eu acho que poucas pessoas devem chegar a esse ponto, mas eu acho que o idealismo dele é o que convence dentro da narrativa de Berserk, porque, de novo, o Miura, ele não tava tão escrachadamente dizendo que o Griffith está errado. Pra mim, na verdade, muito pelo contrário. A narrativa inteira tá dizendo que o Griffith tá meio que no caminho ideal, no caminho certo, enquanto a gente só vê o Griffith como errado quando a gente tá olhando pela visão do Guts. Porque, pô, é o personagem principal, então a gente vai ver pela visão dele, né? Mas é muito conflitante esses sentimentos, e eu acho que esse arco, essa parte de Falcone, porque saindo do flashback do Guts e entrando nessa parte que o Dude falou, que fala sobre criar os orfanatos, que ele fala que tem que educar as crianças e tal, a gente tem justamente o Rickert, que é aquele menino que acabou não participando por uma conveniência do destino ali, né, ou não, ele não participa do Eclipse, ele fica de fora, e ele vai pra Falcônia, e mano, ele vai pra Falcônia dar um tapa na cara do cara que quer ser Deus.
É, bicho, coragem, né?
Olha a loucura que é isso, olha a crítica que é essa parada, mano, muito foda.
É interessante porque eu tava pensando... Eu não vou explicar pra não ficar muito chato, mas eu tava pensando na pirâmide de Maslow. Porque quando o Griffith, ele tava literalmente sem nada, ele teve que fazer um sacrifício pra poder voltar na ativa, né? Ele, tipo, ele literalmente ele tava com o corpo indisponível pra poder fazer o que ele queria fazer. Então ele teve que fazer um pequeno sacrifício. Até ia comentar antes, o Wesley falou sobre a pirâmide de corpos, e eu lembro que tem uma fala do Griffith que ele fala que... Eu não sei se foi o Griffith que falou, não, foi o Griffith. Eu achei que tinha sido a mão de Deus, mas foi o Griffith. Já empilhei alguns corpos, o que que são mais alguns, né? Uhum. Pra chegar no objetivo dele. E tu para pra perceber que o quê? Ele empilhou aqueles corpos. Mas tu para pra ver que ele, tirando os inimigos, ele não empilhou corpos de amigos, sabe? O Griffith, ele visitou, por exemplo, o Guts e conversou com o antigo membro da Guilda dos Falcão. E ele não matou nenhum dos dois diretamente, sabe? Deixou eles vivos.
O Griffith. Griffith agora, no caso.
O Griffith agora. Ele não matou o Guts e nem matou o ex-membro do Falcão. O ex-membro do Falcão, que é o menino. Então tu sente que, tipo assim, ele fez um sacrifício necessário pro sonho dele, mas não é por isso que eu vou oprimir as pessoas, entendeu? Eu só preciso estar nesse estado, né? Eu tô seguindo no meu objetivo. E eu sei que eu errei, mas eu não vou machucar vocês. Sabe, eu penso nisso, assim.
Na verdade, a minha visão de como ele pensa é que tanto Guts quanto Rickert são insignificantes pro desejo dele, então ele não se importa com ele, sabe?
Pô, mas ele tomou um tapaço na cara, velho.
Ah, não, é, mas eu acredito, assim, na minha visão, que ele realmente, tipo... Ele ativamente não decidiu matar o Rickert, sabe? Porque ele poderia ser por, tipo, bateu em mim e morre, entendeu? Seria bem rápido e automático, né?
Ou talvez ele sinta que ele merecia o tapa.
É, sim, eu acho que ele, tipo, ele deve pensar simplesmente. Ele não entende por que que eu fiz isso. Eu não acho que ele também vê os erros do passado. Eu sinto que ele diz, não, foram sacrifícios necessários. Fiz isso conscientemente, faria de novo, entendeu?
Não acho que ele se arrependa.
Exato.
Eu concordo com isso. E eu acho, eu tenho mais a dizer sobre o Guts, a relação do Griffith com o Guts. Eu acho que... Como o Griffith, no fundo, é um humano, apesar de ele ter virado, né, um God Hand, um demônio, chame como fizer mais sentido, eu acho que ele se nega a admitir que o Guts importa sim, tipo, que o Guts não é só insignificante. O Rickert, eu acho que sim, ele entende isso, mas eu acho que de alguma forma lá dentro... O Griffith ainda olha pro Guts porque ele tá sempre acompanhando. E a gente vai descobrir isso pelo final agora desse arco. No final do volume 41. Que o Griffith sempre esteve lá. Sempre esteve acompanhando o Guts. E a casca, por consequência, né? E aí? Por quê?
E talvez
que ele
ajudando?
Tava fazendo
isso? E daí essa é outra dúvida.
Isso, ajudando? Mas ajudando porque ele sabe que o Guts vai ser importante pra um plano ambicioso do mal que ele quer? Ou porque ele realmente quer ajudar o Guts, veja bem. É muito louco isso, né, cara, essa discussão.
Eu acho que é que a minha visão é que, tipo, ele ajudou o Guts porque o Guts tava na jornada de ajudar a casca, né? E a partir do momento que ele ajudou a casca, ele tomou de volta o que ele queria.
Mas que desejo humano, né, cara? Pensa bem, olha que desejo humano. Ah, eu quero essa humana. Porque a casca não tem nada de especial também. Então, por quê? Por que a casca, sabe? O que que ele quer com ela de verdade, porque é um desejo muito humano se tu parar pra pensar, tanto que eu falei nos casts passados que tipo, o Griffith quer ser um rei, porra, que bunda, mano, ele virou a porra de um God Hand, ele quer ser um rei, nada a ver, que coisa humana, mas a gente descobre agora que não é bem assim, ele quer muito mais, né?
Será que é por causa que o Guts e a Casca se gostam e ele tem meio que uma rivalidade com o Guts, porque o Guts ganhou do duelo dele e, querendo ou não, quer dizer que o Guts é melhor que o Griffith, na cabeça do Griffith, e daí ele quer a Casca justamente pra se provar que é melhor que o Guts?
Volto pra parada do olha que humano essa parada, sabe?
Mas tipo... mas isso talvez seja exatamente isso, sabe? Pensa assim, ele pega e se torna esse God Hand e tudo mais, esse ser um pouco além, assim, do humano, né? Então, o que mantém ele mais próximo da humanidade? Talvez ele queira manter um tanto da sua humanidade, sabe? Talvez ele não queira simplesmente deixar tudo de lado.
Pode ser.
E talvez a ligação dele com a humanidade dele seja o Guts e a Casca.
Faz sentido.
Porque é o passado onde ele era humano, né?
Exatamente. Não, até algo que eu queria comentar. Vocês não acham que talvez a criança e o nosso antagonista aqui, se é que é um antagonista ou não, eles não podem ser duas entidades diferentes, na verdade? Ele tem consciência do que tá acontecendo, mas ele não tem controle do que ele tá fazendo? Porque tem toda aquela questão do suposto filho do Guts e da Casca ter sido absorvido pelo Homem Birrelite pra se tornar o catalisador pro corpo do Griffith.
Não, isso aí é, cara, uma bagunça na minha cabeça, porque são tantas teorias e tantas hipóteses, e pode ser tudo como pode ser nada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa... A minha mente ficou muito embaralhada, né, no final desse capítulo aí, desse volume 42, que apareceu o Griffith. Eu fiquei um pouco confuso porque os personagens, eles estavam explicando uma coisa, né, sobre o Duque das Flores lá e tal. E daí aparece o Griffith e tudo que foi falado foi jogado no lixo pra mim.
Sim.
Porque, tipo, tava sendo construído uma...
teorizando quem é o cara, quem é a
criança. É um elfo, pode ser um elfo antigo, um ajudante elfo que levou pra ele. Não, é o Griffith. Tipo, foda-se tudo que foi falado.
Mas eu gostei dessa análise do Luiz, porque eu não sei se foi impressão minha, mas eu entendi que a hora que ele aparece, que a gente descobre que a criança tem essa...
ligação com o Griffith.
Tem a ligação com o Griffith, ou é o próprio Griffith, sei lá. Ele meio que tá chorando, não tá? Tem um semblante de tristeza nele, então tipo, por quê?
E é outro ponto, né? Ele só aparece quando tem lua cheia. Todos os capítulos que a criança apareceu tinha lua cheia.
Sim. Mas o que isso quer dizer?
É, então, ele só aparece na lua cheia, ele só muda de corpo na lua cheia.
É, a magia tá mais forte.
Ah, tá, entendi.
É, a gente fica pensando sobre tudo isso e é difícil a gente responder, porque não sabemos, né?
Sim, é só teorizar mesmo, né?
E talvez não saberemos, né?
É, aí que começa a doer, né? Infelizmente, né? Mas eu queria dar um passo pra trás aqui, porque a gente acabou não falando sobre a própria fuga do Rickert, porque eu, com certeza, isso é uma arma de Chekhov ali, né? Ele fez o Rickert fugir de Falconia, o Miura, eu digo, né? Ele fez o Rickert fugir de Falconia, porque ele evidentemente ia querer usar isso depois de alguma forma. Tanto que o Rickert, ele foge de Falconia... acompanhado daqueles Kushan, né, os caras que eram inimigos e agora estavam servindo ao Griffith, né, que é o velho aquele, o mago, aquele príncipe lá também, que solta aquela frase da hora pra caramba sobre não confiar em demônios porque são coisas que os humanos não compreendem e tal, bem da hora.
Massa.
Mas é isso, cara, então, o que vocês pensam sobre isso? Vocês ficaram interessados nesse núcleo do Rickert? Porque ele vai... permanecer, né? Ele tem que ser usado pra alguma coisa.
É, eu achei engraçado que ele foge pra aquele lugar onde ele diz que as pessoas são treinadas nas mais letais artes, entende?
Isso.
Eu fico pensando, será que ele não vai virar, tipo, agora um eu sou o assassino, sabe? É isso.
Eu senti uma vibe meio Arya do Game of Thrones, tá ligado?
Uh-huh. Vou pra casa é verdade, do preto, né? E do
ele vai lá treinar, tá ligado? Uma parada assim.
É, eu achei interessante, cara, e eu acho que é muito necessário por causa que é um personagem que vai passar as informações pra de Falconia, né? Porque querendo ou não, ele conheceu o Falconia, ele sabe sobre os monstros, ele sabe sobre todo o sistema de Falconia, né? É, e eu acho que quando ele saiu de Falconia, eu percebi, tá, ele vai em direção ao Guts, agora a Ilha dos Elfos acabou, todo mundo se junta lá. Só que eu fiquei um pouco perdido porque, pô, por que ele vai pro outro canto, vai ter outro núcleo dessa história? né? Por que que ele vai pra outro continente, né? Como é que a história vai voltar pro Guts e ele? Porque eles precisam se encontrar, né? Porque os dois têm esse interesse em comum de enfrentar o Griffith, não, mas de tirar o Griffith da jogada. Por causa que eles percebem o mal que ele fez e percebem que ele não é tudo aquilo que as pessoas veem nele. E eu acho que o mais incrível de tudo isso é que no meio dessa história toda, a gente tem uma virada de página que pessoas que foram vilões, que tiveram seu arco de luta contra o Guts, viraram aliados. Né? E eu acho que é muito incrível e muito... tu compra a ideia, sabe? Não é uma parada do tipo, caraca, vilões ajudando, nossa, que estranho. Tem o próprio Rickard ajudando o velho ali, fazendo um apetrecho pra ele, assim como ele fez pro Guts, pra ajudar ele a andar, sabe? Ele fica em débito, por exemplo, né? Tem várias coisas narrativamente falando que fazem tu comprar mais essa questão de um querer ajudar o outro, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando que mesmo... ele se aliando a essa nação, eu sinto que ainda é pouco poder perante ao que o Griffith tem, sabe? Eu acho que é... mano, eles são uma formiga e o Griffith é tipo um falcão, literalmente.
É, pode ser. Eu vou dizer, talvez um pombo e um falcão, mas enfim. o ponto, assim, que eu vejo é... eu compro bastante essa ideia ali dos personagens e como eles falaram... ah, as pessoas estão se aliando para derrotar os demônios. Todos vão estar juntos para derrotar os demônios. Isso em Falconia. E ao mesmo tempo, o pessoal tá tipo, todos juntos contra o Griffith. Dane-se que a gente era inimigo. Tem coisa mais importante para fazer. Acho que é essa a ideia, sabe?
O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
É, gerar esses dois polos bem... tipo, um em volta do Guts, outro em volta do Griffith.
Sim.
Que vão se chocar um dia, eu acho.
Alguma hora vai culminar, né? Não, faz todo sentido. E até agora não tivemos essa polaridade tão clara, né? Esse... tipo, tinha, óbvio, né? A gente sabia que um lado é o Guts e outro lado é o Griffith, mas os personagens secundários em si tinham suas próprias ambições, suas próprias motivações que não estavam diretamente conectadas ao Griffith e o Guts, né? E agora estão. Então, acho da hora isso. Acho bem, bem importante.
É, não tem opção,
porque
é o mundo.
Vai ser o maior, né? Tipo, pô, se o Griffith quer ser Deus, porra, sabe? vai tá conectando com tudo, né? Não tem como não conectar tudo.
Cara, uma coisa que também, adentrando mais sobre a questão da história da Ilha dos Elfos, né? Eu queria retratar aqui que a aparição magnífica da Monarca da Tempestade das Flores, eu acho que foi, o momento de mais que eu senti assim, pô, fantasia, sabe? Tipo, incrível, né? Eu acho que foi uma introdução bem interessante, né? Porque a gente já conheceu ela no começo da ilha, porque ela é uma pessoa normal, como todo mundo, que perambula pela ilha, ajudando, varrendo, fazendo um monte de coisa, e ao mesmo tempo ela rege o reino. Só não gostei um pouco que teve muita piada com o Puck ali antes da apresentação dela, né? Eu acho que isso deu uma baixada no clima ali, não curti tanto.
É, nem baixou meu clima porque eu pulei.
Mas eu gostei muito da ideia de que ela ajudou literalmente a Casca e também da questão dos poderes dela, né? Que ela não é uma rainha desse reino por ter grandes magias de destruição, mas sim por ser inteligente e ter resoluções, né? E tudo mais. E eu queria adentrar aqui uma discussão que eu acho que é muito interessante, que a recuperação da Casca antiga, pra mim foi, cara, um dos momentos mais interessantes dessa história, porque as maneiras figurativas que foram introduzidas pra representar essa recuperação dela no mundo dos sonhos foi muito interessante, por causa que a questão do sonho passar o tempo diferente, né? Mas que os traumas, eles têm as suas dificuldades e dentro do sonho eles tiveram que recuperar memória por memória ao longo de anos, né? E pra nós foram meses, né? Porque eu acho que foi uns 3, 4, 5 capítulos, se não me engano, esse pequeno trecho da história. E eu queria saber se vocês acharam tão interessante quanto eu achei, porque tiveram diversas alusões a, por exemplo, ao Guts ser o cachorro e o Griffith ser o falcão dentro desse universo e se combaterem e tudo mais.
Eu, antes de citar o que você falou, eu gosto bastante do começo dessa parte, quando eles chegam na ilha, né? Que eles passam pela plantação lá, eles enfrentam os guardiões da ilha, por assim dizer, e daí eles são guiados pelo mago lá pra ir até onde tá a árvore, né? Onde tá a rainha, o rei da tempestade de flores, né? E daí tem toda aquela apresentação das criaturas místicas que vivem na ilha e tal. Eu acho bem legal essa parte. Apesar que, tipo, é um tom bem diferente, né, do que tava acontecendo até então, né? E aí tem toda uma cena, algumas cenas do Guts sorrindo até, e o pessoal meio tipo, ah, o que tá acontecendo, né?
Guts sorrindo, como assim?
É, ele tem uma... Tipo, ele tá grato, né, de chegar na ilha e tal, e poder ajudar a Casca definitivamente. Agora, sobre a questão da sequência do sonho ali, por assim dizer, que é quando eles mandam a Shirk e a Farnese pra dentro do subconsciente da Casca, né, pra ajudar ela. Cara, eu acho que é bem o que você falou, Dudy, é bem interessante a forma como ele representa. É, assim como em outras sequências do mangá, parece que o Miura tentou fazer uma coisa bem falocêntrica na questão dos monstros.
Sim.
Mas eu acho interessante toda a questão do corpo da Casca, né, da Casca que chega a ser uma boneca, né, toda danificada, né. A questão do cachorro que tá protegendo ela ser mesmo uma referência ao Guts, né? O cachorro até não tem uma pata e tal. Eu acho bem maneiro mesmo.
É, eu vou dizer que também acho bem maneiro, por exemplo, o cachorro carregando o caixão do que era a Casca, vamos dizer assim, né? Tipo, é todo um
faz
simbolismo.
Alusão à própria jornada que ele tá tendo na vida real.
Né? Exatamente. Ele tá tentando levar ela pra, tipo, tentar reconstruir ela. E tanto que o Guts, no sonho, ajuda as duas a chegar nesse objetivo, né? Outro ponto interessante é que a Casca é uma casca, né? Que loucura. Isso aí ficou bem... Isso ficou bem louco.
A única só no Brasil, né? É verdade mesmo, bicho.
A única coisa que eu achei meio estranhozinho é a mini casca ali. Eu acho que tipo, não sei. Não, eu não gosto muito dessa... É a única alusão que eu não gosto é do tibizinho da casca ali, eu achei melhor.
Já que não tinha o Puck, tinha que ter alguma coisa tibi, né? Eu acho que o Miura gosta bastante dos negócios tibis.
Ele gosta de coisas pequenas. Enfim. E daí, pô, realmente, mas eu vejo que vai aumentando a intensidade. São cada vez memórias mais importantes, sabe? Tu começa naquelas memóriazinhas de, o dia a dia lá no Falcão. Daí a vitória do Falcão, etc. Daí depois ela e o Guts. A trepada com o Guts, é. E daí depois vai indo cada vez mais intenso, tipo a luta do Guts contra o Griffith. E
sim,
termina no ápice do eclipse, sabe? Então eu sinto que essa progressão é muito bem legal, bem interessante. E o seu coração no final.
E até importante por causa que para as pessoas que estão lendo desde o começo, né? Lá no Japão, provavelmente. Para relembrar esses momentos, né? Isso que passou, isso fez parte da história da Casca, né? Até porque como ela vai ser reconstruída, a gente tem que relembrar dos momentos que ela teve na história pra assim a gente, pô, essa é a Casca. E daí ela volta, sabe? Eu acho que em vez de tu trazer um flashback, tu faz uma história nativamente falando onde tu tem que juntar essas memórias, né?
Onde o flashback tem uma função mais do que apenas lembrar alguma coisa.
Exatamente,
né?
Mais do que lembrar, né? Então é muito legal. Além que trouxe muita ação e muita luta ali, cara, acho que um dos momentos mais... Eu não esperava isso. É um cachorro armadura, né? Com a espada no rabo, lutando contra um falcão sombrio, né? Eu acho que isso foi tipo um momento... Eu só acredito vendo, eu não acredito.
Sim.
É mais ou menos isso.
Eu acho que é legal porque dá a impressão, né? Que a Casca mesmo, ela sendo a batata que ela é nesse momento da história, né? Ela tem noção que o Guts, apesar que ele já feriu ela, ele tá tentando proteger ela, né?
Eu achei muito forte, cara. Eu achei muito forte essa... A cena que mais me impactou na leitura toda do volume 35 até o 42 foi, sem dúvidas, a hora que elas começam a indagar a Casca sobre o que ela lembra, o que ela não lembra. E a hora que elas perguntam se ela lembra do Guts. Porque assim, na leitura, é tipo assim, ó, eu tô na página da direita e tem a página da esquerda. A hora que eu viro a da esquerda, eu dou de cara, bicho, com uma imagem da só o rosto da Casca, meio que feliz, aliviada, até um pouco corada, tipo... Óbvio que ela lembra do Guts. E olha como ela lembra do Guts. Porque essa cena fala isso. Ela responde duas perguntas. Ela responde que sim, ela lembra do Guts. E reconhece tudo que ele tem feito pra ela até agora. E além disso, reconhece que ela ainda é apaixonada por ele. E cara, me arrepiou de um jeito assim, a hora que eu vi. Que eu fiquei, puta que pariu. O que que o Miura vai fazer agora pra fazer o Guts... Pra não dar certo. Tá ligado? Porque, tipo, é óbvio que não vai dar certo pro Guts, entendeu? Porque
Berserk
já tem uma
forma... vai dar merda, vai dar merda.
O Berserk tem uma forma muito clara E esse foi o ápice pra mim de tipo, cara, é óbvio que não vai dar certo, pelo menos não de primeira. Então como que o Miura vai puxar o meu tapete agora, nesse momento, sabe? E não deu outra, né? Não demorou muito pra isso acontecer. Então, mas cara, essa página me marcou demais, porque eu achei muito bonita essa jornada das meninas ajudando. Uhum. E cara, quem recuperou, veja bem, não foi o Guts, não foi
exatamente
a Rainha Mística Elfa. Foi duas mulheres, uma menina no caso, mas uma mulher, uma menina, que estão ajudando o Guts nessa jornada, ajudaram a Casca e ainda as duas, ainda que seja meio errado a parada da Shirk, mas vamos lá, têm uma admiração, um amor pelo Guts. E eles sabem que eles estão salvando a mulher que ele ama. E não é elas, é a outra, né? Então, tem um conjunto de coisas acontecendo que fala muito sobre as intenções e as vontades daqueles personagens, mas mesmo assim eles vão lá e fazem, porque meio que é o certo, né? Então eles vão lá e fazem o certo. Não interessa que a Farnese, de certa forma, gostaria de ser tão querida pro Guts como a Casca é. Mas ela entende que ela tem que salvar a Casca, porque até é mais importante pra ela, como pessoa, ajudar a Casca, que foi como uma irmãzinha pra ela, sabe? Então, sei lá, cara, eu acho que foi um momento muito forte, assim, ele me pegou desprevenido. Eu não achei que fosse dar certo a recuperação da Casca, tá? Eu não achei. Eu achei que a merda ia dar antes, tá ligado? Eu achei que eles iam chegar lá e não ia dar certo. Tipo, o Guts ia cair na deprê fudida, coisa assim. Mas quando deu certo, eu pensei, putz, quanto mais alto, maior é o tombo, né? Então quer dizer que já deu certo, a felicidade foi lá em cima. Agora, a hora que cair, vai doer muito mais, cara. E dito e feito, sim, né?
Eu acho que tem uma parada muito legal que eu até separei aqui, e o André deu o gancho perfeito pra mim falar, que tem uma coisa que acontece entre a recuperação da Casca, que é meio que uma conversa que o Guts tem com o capitão do barco e o menino dos ventos, que eu sempre esqueço o nome dele, o
Sérpico.
O Sérpico. Que eles estão falando ali sobre a questão da viagem e tudo mais, né? E o Guts fala assim, ó, muitas coisas mudaram, eu notei muitas coisas durante essa viagem. Se está sozinho, sendo apenas a sua vida, você pode fazer o que bem quiser. Ficar com os ossos quebrados, lacerar-se da cabeça aos pés, não importa. Mas quando você está em dois, né, aí aparece a imagem dele com a Casca no começo do mangá, a lâmina fica mais pesada, lutar não ligando para a morte se torna algo do passado. Eu não pude lidar com as coisas por conta própria. Eu joguei fora meu estilo de vida, confiei na força dos outros e de alguma forma consegui chegar até aqui. Aí ele tem aquela imagem dele famosíssima que é sou grato, que ele fala, né? Tipo que eu sou muito grato porque ele conseguiu chegar ali justamente por conseguir descartar aquele estilo de vida de ser, não, é eu por mim mesmo, eu vou fazer tudo e confiar nos outros, né? Tipo, pegar a força dos outros emprestado e os outros também pegam a força dela emprestada, entende? Então, tem aquela famosa frase, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, você vai com pessoas, sabe? Então, acho que é o grande momento que tu vê que o Guts, ele deixou de ser aquele cara do começo da história. E que, no final das contas, quem realmente curou a Casca, particularmente não foi ele, né? E sim, foram as pessoas que ele ajudou no meio do caminho, que ajudaram ele também, entendeu?
Sim, vira um ciclo muito legal, porque é muito louco ver ele podendo confiar em pessoas de novo, sabe? Ele tava tão fechado, ele foi tão traído, sabe? E agora ver que ele foi lá, ajudou, confiou, e essas pessoas que trouxeram pra ele o que ele mais queria, né? É um... tipo, é uma recompensa, sabe? É um negócio muito louco.
Uhum. É muito recompensador. A palavra é essa, cara.
Exato.
Recompensador.
E juntando com tudo isso, que da cena da Casca lembrando e tudo mais, que ela vai olhar o Guts e fica atormentada por isso, também...
puta que pariu.
Também entendo... depois disso eu comecei a entender melhor, assim, porque eu ficava, tipo, por que que ela tem tanto medo do Guts? Tipo, pô, o Guts tá ajudando ela sempre, eu entendo que é um trauma e tudo mais, mas aí, tipo, naquele sonho, dá de ver a visão dela e ela olhando assim o Guts, os demônios todos segurando o Guts tentando alcançar ela com a mão, sabe? Aquela cena?
Uhum. Então, sim, sim.
É, então,
total.
Então, tipo, é como ela internalizou. Ver o Guts lembra dela desse momento. Por isso que ela fica completamente louca de ver ele, porque é simplesmente a maior dor dela, né? É muito, muito pesado, é muito... trágico, sei lá, não consigo explicar.
Sim.
Tu fica com um pouco mais...
É o trauma,
né? É, sim.
É um eu achei um jeito muito... Muito bom, não que é algo bom, né? Mas um jeito legal, convincente e que passou o sentimento certo de... Isso é um trauma, saca? Tipo... E porque é muito difícil... Todos temos algum tipo de trauma. E é muito difícil você conseguir colocar em palavras e descrever esse trauma pra alguém. Pra alguém realmente sentir a empatia e entender que aquilo de fato é um trauma pra ti, sabe? Agora, quando o Miura fez isso nas páginas dele, ele conseguiu mostrar pra gente o trauma da casca. E eu fiquei muito feliz, porque eu critiquei em todos os episódios, desde que aconteceu, que foi a cena, a maneira como ocorre o assédio, o estupro da casca. E aqui era uma oportunidade pra mais uma vez colocar a cena do jeito errado. E não foi feito. O que me deixou satisfeito. Me deixou satisfeito. Dá o desgosto porque me lembra dela e eu sei que já foi mal apresentada várias vezes. Mas não foi feito de um jeito sexualizado, que a gente veio criticar aqui diversas vezes, sabe? Então eu fiquei bem satisfeito com a maneira como foi apresentado isso pra gente. Eu senti muito o peso desse trauma. E, cara, o jeito como isso cai no Guts, né? Como ele age a partir desse momento, porque ele não pode estar na frente. Ele conseguiu. E aí a gente começa a entender as palavras do Rei Caveira lá, né? O que tu queres pode não ser o que ela quer. Aí ele vai lá e faz mesmo assim. Pois é. Só que, às vezes, o que tu quer não é o que tu quer. Porque ele consegue o negócio e depois ele não consegue ficar perto dela.
É bem o que ele então... fala pro Guts, né? Depois que já aconteceu, né? Ele já se recuperou, o Guts tá treinando sozinho, daí ele aparece, né? Ele fala, ah, você testifica o fim da sua jornada, mas nem sempre é um final feliz.
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Forte.
Nossa,
demais,
e aquela cena do reencontro deles, eu só queria comentar um negócio que eu não gostei, mano, aquela roupinha élfica que botaram, nada a ver com a casca, velho. Nossa, mas nada, eu acho que o Miura queria fazer um encontro lindo, sabe, tipo, ai, vou botar ela arrumadinha, bolhas aparecendo com um flashback dos dois junto, aí quando chega o Guts, caralho, aquela assombração atrás dele, assim, tipo, a vinda dele e todas as memórias que estavam reprimidas nela vindo à tona, mano, foi tipo um choque pra mim, velho. Eu achava, cara, vai ser um encontro romântico, né? Vai ser um encontro que, tipo, vai trazer à tona aquele romance do começo do mangá e tal. E vem uma bomba dessa pra mim. Eu fiquei, tipo, mano, não é possível. O homem, ele não tem 10 minutos de alegria, velho. O personagem que mais sofre, acho que de todas as histórias que eu já li, cara. Cara, o Miura não tem pena do Guts, cara. Eu lembro que teve uma... Acho que o Luiz pode até me ajudar a lembrar. Se não me engano, teve uma entrevista... Que foi falado que o Guts seria um final feliz, né? Só foi, que esse final feliz, assim, é só o final mesmo, né? Porque o processo inteiro não tem um minuto de paz e sossego.
Se não me engano, o Miro tinha falado que depois de tudo que o personagem tinha passado, ele não teria coragem de dar pra ele um final triste e ruim, né?
Porra, até que enfim, né? Tava na hora, porque puta que pariu, bicho.
Só que até lá tem muito que sofrer ainda, né?
É, até lá tem um caminho de sofrência.
Sim, imagina, o final feliz do Guts é a morte, que dele vai se livrar dessas porra toda.
Caramba, não, bicho, aí, pô, pelo amor de Deus.
Caralho, bicho, eu não duvido, tá? Soltar uma dessa. Puta ser... que pariu.
Nossa, daí ia ser pra matar mesmo, né? Pelo amor de Deus.
Literalmente.
Ah, sobre... Agora lembrando, assim, aqui a gente tá falando sobre tudo isso, mas também muita lore implementada, muita história contada pelo povo místico, pelas bruxas, pelo rei dos elfos / rainha dos elfos lá. Vocês acharam interessante que eles começaram a explicar um pouco melhor as coisas sobre as árvores espirituais, sobre a árvore gigante, a árvore do mundo e tudo mais?
Eu gostei, mas eu confesso que ainda ficou... aberto demais pra eu conseguir conectar com as intenções do Griffith, sabe?
Muito nebuloso
eu teria que inventar muita moda aqui, teria que teorizar demais pra conseguir realmente dizer, ah, então é mais ou menos por isso que o Griffith tá fazendo o que ele tá fazendo, sabe?
Sim.
Eu acho que tá muito aberto, mas com certeza vai se conectar com as vontades do Griffith, até porque a porra da árvore foi ele que fez, né?
O Griffith criou até teleporte, né, mano? Caralho. bicho é foda.
O bicho fez fast travel, mano. Bota
fast travel, fudido.
O cara fez fast travel, cara.
O cara ligou os waypoints ali, bizarro, né?
Cara, sim, mano, muito bom. Mas, assim, toda essa parte, esse misticismo, e parece que tá mudando de novo, né? Porque aquela galera, os seres do mundo etéreo, eles estavam sumindo, né? No final ali, quando o Guts foi capturado naquela maluquice onde aquela criança vira o Griffith, aparece a galera, a ilha afunda, dá o demônio lá, capturam Casca, capturam Guts. Inclusive tem uma cena muito boa que é o momento onde Guts quase mata a Casca, né? E ele percebe, então tipo, perceba, ele quase matou a Casca.
Nossa,
porque ele queria matar o Griffith. Então tipo assim, mais uma vez ele foi colocado à prova e meio que ele não falhou porque ele não matou ela, né? Mas ele viu que a raiva cegou ele mais uma vez. Então acho que pegou muito forte nesse momento, fora que a própria Casca é levada, então, e ela tava recuperada, então porra, olha que caralho, cara, olha que fudido.
Zero momentos de paz.
Até faz uma referência interessante ao que você comentou, né, sobre as criaturas míticas estarem desaparecendo, né? Não sei se vocês já leram As Brumas de Avalon, que é a história do Rei Arthur.
Não, tô ligado.
E lá, uma das bruxas lá, né, ela fala pra um personagem que Avalon tava desaparecendo, né? Porque, tipo, as pessoas estavam parando de acreditar nas coisas místicas, em magos, bruxos, em criaturas místicas, e se focando muito na religião católica que tava se expandindo naquela época, né? E daí, por causa disso, as brumas estavam engolindo e os dois mundos iam acabar se separando pra sempre. E daí eu fiquei, quando eles falam, né, sobre essa questão do mundo místico tá separado do mundo real, né, do nosso mundo, eu fiquei com essa coisa na cabeça, né, que é similar com o que acontece com as brumas de Avalon.
É, pode ser uma expressão mesmo.
Tanto porque aparece até, eles falam sobre aquele, esqueci o nome, que tem, até aparece uma espada na pedra, assim, tudo. Eles não falam sobre a espada, eles falam sobre o fato de um herói, de um fato do destino. Aquele comandante lá do Griffith fala, em Falconia, ele fala sobre, esqueci a frase que ele define, mas ele fala, tipo, o herói que é definido e tudo mais, como se, tipo, fosse o destino dele salvar as coisas e coisas desse tipo.
Ele falou assim?
É, ele falou, tinha até um... Ai, que raiva, eu não consigo lembrar agora. Mas até aparece uma espada na pedra, como se fosse a Excalibur, entende? Como se ele quis dizer assim que o Griffith é o ser que foi destinado pra juntar tudo, unificar tudo e coisas desse tipo.
Faz sentido, faz sentido.
Até a própria Ilha dos Elfos aqui, a Elfenheim, né, eu acho que é uma referência a Avalon mesmo, né? Porque a Avalon é uma ilha que tá escondida nas brumas, né? Você não consegue chegar lá a não ser que você seja convidado.
Interessante.
Eu vou dizer que eu fiquei bem contente com o desaparecimento dos personagens, porque, cara, muita gente, mano.
É bastante gente.
Pra tu continuar contando a história com aquela cabeçada de personagem que ia ficar um pouco complicado mesmo.
Eu gosto da ideia de ter um grupo de pessoas com Guts, mas, cara, eu acho que tava ficando muita coisa, sabe? Muita gente.
Eu acho que tem que matar um pessoal. É isso.
Caralho.
Aí
a coragem.
Mata o Isidório, mata o Punk.
Não, calma. Aí, pô. Aí tu vai ter fã rebeliando, né, mano? Eu acho que tem que ser uma morte muito justificável pra final da história, assim.
O que ensinar pro Guts a morte de um personagem ali? Não sei se eu ensinar alguma coisa, sabe? Ia ser só um drive de fúria, uma parada assim.
É porque o foco é a Casca, né? Não, ninguém pode morrer, porque o foco do trauma é a Casca. Não pode ter outro trauma dividindo espaço.
Acho que vai diversificar, né? Sei lá.
Não, eu concordo. É só porque eu quero dizer mais pra se livrar dos personagens. Acho que manda eles pra uns rolês mais aleatórios, assim. Diz, não, a gente vai pra tal cidade dos assassinos também, lá a gente vai treinar.
Baú, entendi. Vou falar pra vocês. que cena memorável. Cena pesada, memorável. A cena do Guts ajoelhado na frente da espada. Se sentindo absurdamente impotente, mano. Eu me sentindo impotente com ele, velho. Nossa senhora, mano. Sente assim, mano, o cara não... Cara, como é que ele ganha, tá ligado? Como é que ele ganha disso aí? Não tem como, velho. Não tem como. Tipo, parece que tem um abismo entre eles dois, velho. Eu fico pensando, mano, qual o caminho que o Miura vai... Queria tomar, na verdade, né? Agora a gente tá refém dos ajudantes, né? Mas qual que é o caminho que vai ser tomado pra ele conseguir enfrentar um exército daquele tamanho, né? E poder vencer essa luta, sabe? Por causa que, se tu for botar em parâmetros de poder de luta, ele é um, né, cara? Ele é um. Os outros são fortes, entre aspas, mas em comparação com o exército do Griffith, cara, teria que ser o Guts contra todo o exército, basicamente, cara. Não tem ninguém que bate pé de igualdade contra aqueles generais que viram um dragão, por exemplo, tá ligado? Não tem como lutar contra aquilo.
Até acho interessante voltar só um pouquinho pra trás ali, antes de acontecer toda essa questão do eles atacarem a ilha e a casca ser levada, né? Tem a cena fatídica, né, da criança da lua interagindo com o Guts num dia inteiro, e daí ao final do dia revela que na verdade a criança da lua é o Grift, né, de alguma forma.
Sim.
E tem até ele mesmo fala, né, que sob a lua cheia ele era uma criança abraçada por um calor nostálgico, mas quando ele acorda desse sonho tudo se torna vago, e o sentimento que resta é que tudo vai desaparecer logo, né. Aí ele fala como uma lágrima no orvalho. E até outra coisa que me referenciou foi a frase do Rutger Hauer lá no Blade Runner, que ele interpreta o Roy Batty, que é um androide, e ele fala das memórias dele, né, das guerras que ele participou, das coisas que ele fez, e ele fala que tudo aquilo vai desaparecer como uma lágrima na chuva.
Mais uma referência.
É, quantas referências, hein, meu Deus.
E até essa cena, né, do capítulo 364, né, foi a última cena 100% feita pelo Miura, né? O pessoal até considerava que poderia ser o final do mangá mesmo, mas ainda assim ficaria muita coisa sem...
É, ia ser bem louco. Nossa, ia ficar muito aberto, né?
É, não. É, com certeza daí é uma história muito, muito inacabada. Eu fiquei pensando, porque eu não sabia se eles iam tentar já fazer um final mais rápido, coisa do tipo, mas pelo visto tem, tipo, muita história pela frente.
Eu tava comentando isso com o André, mano, tem muita história, cara. É por causa que não apareceu nem a mão de Deus, né? Porque são cinco demônios, se eu não me engano, né? Eles não foram introduzidos na história, porque geralmente eles vão ter que lutar com essas suas lutas individuais, por exemplo, né? Pelo menos com o Grift ou com o Guts, né? E a sua PT.
Mas eu queria abrir pra vocês, gente, porque assim, eu vou ser bem sincero, tá? Existe uma diferença clara pós-Miura.
Sim.
Tá, então tem uma diferença óbvia ali, tanto em arte quanto em texto. A primeira coisa que eu notei foi, cara, tem muito menos diálogo, assim. É como se a pessoa estivesse tentando de um jeito mais contemplativo contar a história, mas no fim só tá ficando raso. O que me preocupa, né? Porque... E a gente tá tendo foco em personagens não tão importantes pro... Pô, não que não são importantes, mas, cara... Guts foi capturado e Casca também. Eu não quero ver o Isidro no navio, cara. Eu não quero ver o Isidro no navio. Eu não quero. Ainda mais sem diálogo e com um traço que não é o do Miura, sabe? Então, eu tô bem preocupado pra onde que vai a história e principalmente com a diferença que eu senti. Queria saber se vocês sentiram essa diferença também, sabe? Até o próprio traço e tal, ou se eu tô viajando muito.
Não, sim, tem bastante diferença, infelizmente. Até comentei, né, antes do pré-cast, e comentei com o Dude que eu tenho lido esses capítulos porque eu tô curioso, mas eu não tenho pensado muito sobre eles, sabe? Porque eles tiveram uma diferença bem grande, né? O Mori lá, que era o amigo do Miura, né, que assumiu a liderança da obra.
Ele é mangaka, Luiz? Ou ele é só um cara normal mesmo?
Não, ele é mangaka também. Ele falou que ele não queria inventar nada que ele não lembrasse, né? Ele falou que ele já tinha conversado com o Miura sobre pra onde a história ia, o que ia acontecer, mas ele não queria... Ele quer tentar terminar a história junto com a equipe do Miura, mas ele não quer inventar nada que ele não tenha certeza que o Miura falou pra ele, sabe?
Ah, então provavelmente a gente vai ver vários buracos, né? Vai ser vários buracos, eu acho, tipo... Cara, aqui não tem muito certo, não vai ter uns time skip, eu acho. Eu acho que ele vai ter que usar esses recursos narrativos pra não contar abobrinha, então, né?
Sim, eu acho que tipo, é um trabalho difícil, né, pra ele... fazer isso, né? Porque ele vai ter que tirar coisa que ele não vai ter certeza como era mesmo. E ele provavelmente vai acabar cortando por causa disso.
Que loucura, sim, velho.
Faz todo sentido.
Eu acho que não tenho mais nenhum interesse, assim, quase nenhum interesse em continuar lendo. Eu acho que tá tudo bem, a história até aqui foi muito legal e tudo mais. E a gente não pretendo ver o final. Eu não sei se tem a qualidade, eu não sei se eu vou querer assistir isso, sabe? Se eu vou querer ler. Quero continuar vendo uma história que não é mais ele que conta, né?
Eu consigo entender esses sentimentos.
É, esses capítulos aí, a partir do momento que o Mori e o Estúdio Gaga assumiram, eles saíram bastante capítulos, já acho que foram uns 10 capítulos, mas eles parecem bem rushados, né? A história parece bem, bem picotada pra chegar nos eventos. É,
rushado e inconsistente, né? Porque entra diversas vezes em pausa, volta, entra de novo, né? Tá, parece que tá igual o do Miura, né? Tipo, a inconsistência é idêntica, né? Mas, pra mim, eu tava comentando até com o André que eu pelo menos, eu tô satisfeito. mas não porque, tipo assim, a qualidade caiu realmente, mas eu sinto que eu só quero ver qual era o final de Berserker e tá num ritmo um pouco mais até de boa pra ler, tá ligado? Eu não tô com a expectativa que eu vou ter uma grande história, eu só quero ver a conclusão que o Miura deixou pro amigo dele, pra mim, na minha cabeça, eu comecei a refletir sobre, né, talvez... É, eu quero saber qual que é a mensagem final que o Miura quis deixar com o Guts, né? Sobre toda essa vida de sofrimento que ele teve, né? Pelo amor da vida dele, que é a Casca, né? Se no final a vingança vai prevalecer nesse mundo de fantasia ou o perdão, né? A questão vai vir à tona, né? Porque o Miura pode ser que queira passar outra mensagem, né? De, por exemplo, o Guts perdoar tudo que o Griffith fez e seguir com a vida dele, sabe? Tipo... Uma parada... Eu não tenho inimigos de vilã de saga.
Nossa,
né,
eu ia que falar exatamente isso.
É, tipo, uma parada assim, ou talvez não, né? Eu quero entender qual é, que é a mensagem final que eu quero passar. E, mano, eu acho que confiar na equipe, né, cara? Acho que eu já vi algumas pessoas falando mal de Berserker depois que o Miura partiu. De que, ah, nunca vai ser igual ao que era antes. Cara, realmente, não vai ser. Mas eu acho que nunca na vida a gente teria a oportunidade de ver essa história ser finalizada, cara. E um amigo do Miura... Se colocar na posição de finalizar a história sabendo do final é uma dádiva, sabe? Eu acho que fomos presenteados, na verdade. A gente devia agradecer que essa história vai ser concluída, porque se parasse ali onde o Miura parou de escrever e não tivesse mais história, mano, a gente com certeza ia ficar tipo, cara, que sentimento ruim, sabe? De não finalizar essa história que tá desde 1990 aí circulando, né? Até um pouco antes.
E foi uma coisa que não foi mal pensada, não foi de uma hora pra outra, né? A Kodansha, a equipe do Miura e o Kojimori mesmo, eles demoraram vários meses pra decidir e anunciar que isso ia ser feito, né?
E que trabalho ingrato, né, velho? Esse é um ponto. Que trabalho ingrato tu ter que continuar essa obra ainda de um amigo teu que faleceu, sabe? É uma coisa que deve estar sendo bem difícil pra ele.
Assim, eu acho que deve ser complicado pra equipe toda, né? Porque dá pra ver que eles estão se esforçando pra tentar fazer o melhor que eles podem, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que eles sabem que eles não têm como trazer exatamente o que o Miura queria, né? Que fosse
Sim.
feito.
Fora até um certo receio da própria crítica, né? Porque como o Dude falou agora, pô, cara, tem gente malhando o pau. Ah, tá uma bosta, não sei o quê. Cara, porra, é óbvio que não vai estar no mesmo nível, cara, né? Não é o cara, porra, a história dele não é mais ele, sabe? Então, pensa você, tipo, sei lá, se coloca no lugar. Você vai ter que assumir a história de alguém que é um brother teu. Tipo, olha que loucura, cara. Por mais que tu seja capacitado pra isso, seja um mangaká, cara, tem muita coisa que tá na cabeça. O próprio feeling, né, o próprio sentimento da coisa tava no Miura, né? Então, é muito difícil replicar isso, muito difícil manter e fazer isso prevalecer nesses capítulos, sabe? Então... Eu tô muito nessa vibe de gratidão, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu nunca senti um vazio tão grande, assim. Porque eu terminei com uma obra, no caso, né? Nunca senti um vazio tão grande com um mangá, assim, ou com um anime. Porque eu terminei e, cara, é uma certeza maluca de que não vai ter mais aquilo, sabe? Não vai. E pior, não é nem o case de, tipo... A gente teve aí no passado, a gente trouxe o exemplo da autora de Naná. Que ela tá viva, tá fazendo o bagulho lá, só que ela não tem interesse em terminar a história dela. Naná não acabou, né? Então tá em ato ad eternum aí. Ela já fez até outras obras depois, se eu não estou enganado. Mas no caso aqui de Berserk, não tem isso. Esse aqui é ad eternum mesmo, né? Porque o Miura faleceu. Então é um luto. Agora, realmente, eu vivi o luto pelo Miura. Quase 2, 3 anos, 4 anos, acho, foi na pandemia, né? 3, 4 anos aí, após a morte dele, que eu realmente tô vivendo o luto dele, porque eu pessoalmente não sinto muito luto.
6 de maio de 2021.
21, 3 anos, né? Ó, pois é, exatamente 3 anos aí.
Caraca, 3, literalmente, né? Nós gravamos 3 anos depois.
Maio de 2024. Então, eu não sinto luto por celebridades, mesmo que eu acompanhasse de certa forma e tal, mas... Dessa vez é a primeira vez que eu experiencio luto por uma pessoa que eu não tenho contato, de certa forma, né? E não vou ter mais, porque a história tá inacabada e é uma história interessante. Então, sei lá, é algo complexo. Eu não sei se eu consegui colocar nas melhores palavras aqui, mas... Um sentimento bem de vazio, assim. Nossa, bem difícil.
Sabe que é o pior de tudo? novembro de 2020, o Miura tinha gravado uma entrevista exclusiva para aquela exposição de Berserk que iam fazer, sabe? Em 2021-2022. E nessa entrevista, né, só foi ao ar depois que ele já tinha falecido e tal. E ele tava muito empolgado com o mangá, ele tava bem animado pra essa parte da história que ele tá escrevendo, sabe? É uma parada que você assiste e fala, nossa, tipo, o cara tava feliz, ele tava se divertindo com o que ele tava fazendo de volta, sabe? Porque teve muita época, que dessas épocas que teve atos longos e tal, que o pessoal falava, não, o Miura tá desanimado, vai parar de fazer, vai cancelar, não sei o que lá, tá ligado?
É quase, tipo, simbólico terminar bem assim nessa parte da história, tipo, onde o Guts e a Casca são sequestrados. É como se o Miura tivesse sido sequestrado da gente, entende? É como se ele tivesse sido levado junto com a Casca e o Guts.
Nossa.
É muito isso. Eu fiquei sentindo, tipo, logo agora, sabe? Tipo, quando sente aquele desespero, o Guts tá sentindo aquele desespero. E a gente também. Exato.
A gente tá também no mesmo desespero, né?
Realmente. Isso. É quase poético.
É, pior. Pra vocês é mais recente, né? O Wesley não sei desde quando ele lia Berserk, mas eu acompanhei Berserk por uns 15 ou 16 anos. Tipo, foi muito tempo lendo, sabe? E querendo ou não, influenciou em muitas coisas que eu gosto, né? Como eu gosto de encarar a vida com as coisas que eu gosto de ler, consumir e tal. Então foi quando saiu a notícia, né? Foi no final de maio, acho que eles deram a notícia que ele tinha falecido. Pra mim foi bem pesado, né? Foi bem, bem complicado.
É mais recente, né? Acho que faz 5 anos só que eu leio, não é muito tempo. Então, na época que ele faleceu, fazia só 2 anos que eu tinha começado a ler Berserk.
Aí teve uma galera que começou a ler depois da morte dele, né? Pra conhecer a obra dele, né? Porque como repercutiu muito na internet, as pessoas, pô, porque o pessoal tá muito abalado pra morte desse mangaka. Deixa eu ler essa história aqui. Achei que foi uma parada até que trouxe um pouco mais à tona Berserker, né? Nas mídias.
A gente não valoriza enquanto a gente tem. Famoso,
é,
né?
Ser famoso.
É, bicho, isso é difícil.
É, e o pessoal pegava pesado nas críticas com o coitado do Miura.
Igual pegam com o Togashi e vai acontecer a mesma coisa, né? Vai acontecer a mesma coisa, porque o Togashi, pra se recuperar agora, só se ele parar de fazer tudo que ele tá fazendo,
até,
né?
Mas ele ainda insiste em voltar. Até o autor de Vinland Saga, alguém andou criticando ele no Twitter e falou que ele nunca vai ser um mangaka tão bom quanto o Togashi. O Makoto Yukimura, né, do Vinland Saga. E ele respondeu que ele sabe, mas que ele tá preocupado com a saúde do Togashi, que possa acontecer o pior.
É, nossa, como dar um tapa de luva no cara, né?
Ele tá pregando o que ele fala no mangá, né, mano? Que ele não tem inimigos, né, mano? Olha só.
Exatamente. Poeta demais, mano. Nossa, que peso! Tirado dos ombros aqui agora, bicho. Cúpula Saga. Eu não vou dizer vencido, porque é uma história que não acabou ainda. É uma história que provavelmente vai durar mais alguns anos aí, né? No ritmo de publicação que tá saindo, no tanto que falta ainda, né? A gente acredita que vai demorar.
Ou talvez até décadas, né?
Cara, pode demorar muito tempo ainda. Provavelmente vai demorar muito para ter mais um Cúpula Saga aqui, mas com certeza quando terminar a história, né, a gente vai estar conversando sobre isso, a gente vai reunir o elenco aí para trocar essa ideia. Mas cara, sentimento de satisfação, sentimento de gratidão, puta mangá, um dos melhores que eu li até hoje, sem dúvidas em termos de debates, né, porque ele debate muito aquelas três camadas que eu já falei algumas vezes no Cúpula Cast. Então, cara, é uma história que conecta muito com muita gente, é muito fácil ter empatia pelo Guts, é muito fácil ter empatia pelos personagens, tem muito pouco deslize em comparação com os acertos. Então, cara, Berserk foi uma jornada foda, pra mim. É, muito provavelmente eu vou reler no futuro, porque eu tenho certeza que é o tipo de obra que quando tu cria esse gosto, tu relê ela, tu vai gostar mais ainda. Luiz que pode dizer isso, né, Luiz? Já leu o quê? 5 vezes?
Por aí. É bem o que eu ia comentar. Agora que vocês terminaram, releiam, porque vocês vão absorver ainda mais coisa do que vocês já absorveram antes.
É porque tu já sabe de algumas coisas que acontecem, né, mano?
É, e aquele lance de, cara, quando tu vê a primeira vez, tu foca no principal. Quando tu vê a segunda, tu vai focar em detalhes, sabe?
Exatamente.
Eu tenho certeza que o Miura capricha nisso. Então, bicho, eu tô animado pra no futuro poder reconsumir Berserker, mas, cara, por enquanto eu vou digerir porque... realmente fiquei de luto no final, assim. Mas puta mangá, cara, que experiência.
É por histórias como essa, né? Mangás como esse, eu já falei isso diversas vezes, que me dão, tipo, aquele sentimento de, cara, como é bom ler mangá e ver anime, sabe? São autores como o Miura que trazem essas histórias fantásticas, imbuídos com uma mensagem pura e bela, sabe? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o Berserker, ele também entra no meu top 3 mangá fácil, assim. É surreal. Surreal mesmo, assim. É uma história que tu compra tudo e tu emerge, assim, enquanto tu lê, mano. Tu não vê nem o tempo passar, velho. Sério, tu não vê nem o tempo passar. E tão fascinante que é a história, sabe? Eu acho que, sem sombra, é difícil tu ver uma pessoa que leu Berserker e falou, bah, não gostei tanto. Assim, é muito difícil. Eu conheço uma pessoa só, né? Uma pessoa só que leu Berserker e não gostou. Porque tem muito demônio. Mas de resto, mano, é surreal, assim. É uma história que vai ficar marcada eternamente, acho que na questão do Japão, né? De mangá, né? Acho que é o ponto de referência de diversas outras produções, como, por exemplo, o jogo Elden Ring, que é bem famoso, né? A gente vê diversas referências de Berserker dentro do jogo, né? E meio que Berserker é uma referência pro próprio Dark Fantasy, né? E eu acho que o Miura deixou um legado gigantesco que com certeza vai ser usado ao longo dos diversos anos que vão se suceder a partir de agora.
É, o Miura, até certo ponto, acho que dá pra considerar ele como uma pessoa que foi genial, né? Porque não só na questão visual da obra, mas em toda a questão de texto, filosofia da obra, as coisas que ele queria mostrar, como ele queria mostrar, eu acho que ele foi muito bem sucedido na forma como ele queria introduzir essa história para a sociedade, né? Mesmo que ela tenha seus erros, ela tenha seus problemas, eu acho que todo o saldo positivo acaba sobressaindo muito, sabe, de tudo que teve ali, que pode ser criticado ou possa ser um problema. Eu conheço, na verdade, eu não conheço ninguém que tenha abandonado o Berserk e tenha falado, não gosto. Eu conheço pessoas que, na época dos hiatos, estavam bem chateadas, que era o pessoal que eu falei pra vocês que falava que o Miura tá desanimado, vai desistir, vai cancelar e tal, tá ligado?
Uhum.
Mas eu tenho amigos que eu apresentei Berserk ao longo dos anos, eles se apaixonaram para a obra e continuam acompanhando até hoje, mesmo nos capítulos do Estúdio Gaga aí. E pra mim é fácil também, um dos melhores mangás que eu já tive contato. Eu acho que é o mangá que eu mais li até hoje, que eu reli ele várias vezes e às vezes eu pego alguns capítulos pra dar uma olhada de volta, porque são coisas que eu gosto, que eu acho interessante, que estão ali na obra, né? Mas é isso, é um mangá sensacional. Quem não foi ler ainda deveria dar uma chance. Deveria dar uma chance pro Berserk Memorial Edition também, que é a última versão do anime que eles lançaram aí, que eles pegaram os filmes...
Aquela CGizada?
É, não, eles pegaram os filmes de lá de 2010, 2012, e eles fizeram em episódio, né? Em episódio de anime, só que eles adicionaram cenas extras, né? Ficou bem bacana.
Ah, tá. É porque aquele... Rapaz.
Ah, não. O 2016
aquele anime
é pesado.
CGI lá, pelo amor de Deus.
Ah, não, não. Aquele lá é sacanagem, né?
Calma. Pô, pra deixar minha última impressão, assim, no geral, eu sinto que a gente terminou a saga Berserk, que nem Berserk acabou, sabe? Sem um final satisfatório. A gente chegou no fim da nossa jornada, mas nem sempre é um final feliz, né? E no fim a gente ainda talvez vai ter um pós-fácil, assim, quem sabe, daqui a pouco, quando tiver mais capítulos e tiver mais uma saga, talvez discutir o pós-Miura, vamos dizer assim, né? Então, mas aqui eu sinto mais como uma finalização, assim, as coisas ficaram levemente em aberto, né? Mas eu não consigo não encarar isso aqui como um final, entendeu? Um final definitivo, um fim. Simplesmente um fim. E eu realmente, assim, demorei muito pra ler Berserk na minha vida, mas depois que eu comecei a ler, eu li bem rápido, assim, eu acho que eu li em uns 3 meses, eu cheguei na saga ali do Rei do Mar, né, do Deus do Mar. Então, foi uma leitura muito boa e realmente não me arrependi nada, assim, foi ótimo, maravilhoso. Teve algumas pessoas que eu sei que pararam de ler Berserk devido ao conteúdo, né? Ser muito violento, ser muito gráfico. Tem toda a questão de, tipo, gatilhos. Pessoas que tiveram problemas com várias coisas. Ver coisas assim não faz necessariamente muito bem. Mas acho que é uma saga, uma obra que deveria... Pra todo mundo que tem o interesse, deveria ir lá ler.
Tentar, né?
Tentar, porque é muito, 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 muito boa. É um dos melhores, não tem nem o que falar.
É isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou esse Cúpula Saga, principalmente aqueles que acompanharam do começo ao fim e só deram chance a Berserker por conta da gente, né? Porque já aconteceu das pessoas relatarem que, não, eu fui assistir, fui ler porque vocês gravaram, iam gravar sobre, avisaram e tal. Eu queria realmente agradecer aqueles que embarcaram nesse Cúpula Saga. Foi um bom tempo, muito provavelmente vocês terminaram de ler antes da gente. Foram 2 anos aí fazendo o Cúpula Saga. Mas eu até quero abrir aqui que vai ser criada, já foi criada na verdade, uma playlist no Spotify listando todos os episódios de Cúpula Saga do Berserk, vai estar em ordem. Então essa é uma lista excelente para você poder enviar para seus colegas, para seus amigos, para suas amigas que gostam de Berserk ou que nunca ouviram, nunca ouviram falar, nunca leram. Manda para eles, manda para elas, que com certeza esse episódio, essa sequência de episódios vai ficar marcada aí na história da cúpula e a gente quer de verdade que mais pessoas tenham essa experiência, como o Wesley comentou. Então a gente vai deixar o link da playlist aqui em algum canto, mas assim que sair esse episódio aqui, né, esse Cúpula Saga, esse episódio final, vamos chamar assim, a gente vai disponibilizar para todo mundo. Gente, era isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Um grande abraço. Falou. Tempestade vai passando.
Até a próxima.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.